Retrospectiva Tome Ciência, primeira parte. Durante o ano de 1988, Tome Ciência trouxe semanalmente os grandes temas da pesquisa científica nacional. Foram quase 200 pesquisadores de todas as áreas da ciência. No programa de hoje e no programa da semana que vem, o Tome Ciência traz alguns dos temas que foram abordados durante o ano. Para comemorar o aniversário da cidade de São Paulo, o Tome Ciência dedicou um programa sobre a história desses 434 anos, nas palavras das historiadoras Maria Luísa Marcílio e Janice Teodoro da Silva, ambas da Universidade de São Paulo. Mas trouxemos também as palavras de um cronista da cidade, o escritor Jorge Americano, que no livro São Paulo, naquele tempo, mostrava as transformações da cidade como sendo sua característica própria. No ano de 1935, Jorge Americano levava um visitante para conhecer a cidade.
Já temos 1.600.000 habitantes. Há quanto tempo você não vem a São Paulo?
Faz anos.
Então vamos dar uma volta por aí. A dificuldade vai ser estacionar o carro, mas dá-se um jeito. Começamos pelo Largo da Sé, que não se sabe como ficará. E que está descampado, como você pode ver, servindo para estacionamento de automóveis. Por trás da Igreja da Sé, a Praça João Mendes será ampliada, demolindo-se a Igreja de São Gonçalo. E no extremo oposto será demolido o velho edifício do Congresso Estadual, abrindo-se um conjunto de viadutos até a Rua São Luís, que será alargada e se encontrará com a futura Avenida Ipiranga.
Como é que você sabe disso?
Eu conheço os estudos do Prestes Maia. E mais dia menos dia, ele será prefeito. Mas vamos ao Trianon, na Avenida Paulista. Olha a vista sobre o centro da cidade e o Vale do Anhangabaú. Já se enxerga o traçado da Avenida Anhangabaú, depois 9 de julho, a qual passará um túnel debaixo do Trianon e irá ter ao Jardim América. Agora, vamos à Avenida Rebouças que...
Espera aí! Você me mostrou demolições como uma cidade arrasada e projetos. São Paulo mesmo, tal como é, você não me mostrou.
É, mas não adianta. Não existe São Paulo tal como é. Nós somos um perpétuo vir a ser. Quando mostramos demolições, é para identificá-las com os novos projetos. É um meio de fazer reconhecer no que será o que já foi.
Logo no começo do ano, o Tome Ciência dedicava um programa aos deslizamentos na Serra do Mar, especialmente nas encostas próximas a Cubatão. A soma de 20 anos de poluição descontrolada com a instabilidade natural da Serra do Mar dão origem aos deslizamentos ou às corridas de lama, que podem ter resultados catastróficos, como aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Um dos participantes do programa foi o engenheiro civil José Álvaro Pedrosa, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo.
Olha, 20 anos de poluição sem maiores controles, o que aconteceu? Aconteceu que toda a vegetação de porte arbóreo foi suprimida. Essa vegetação, essas árvores, tinham um papel muito importante na estabilidade dessas encostas. Uma, elas evitavam que a chuva atingisse diretamente as encostas e, mecanicamente, as raízes como que travavam o solo nessas encostas. Rompendo esse equilíbrio, suprimindo essa vegetação de porte arbóreo, toda essa serra ela fica mais propícia, mais sujeita a escorregamentos sistemáticos quando de uma chuva intensa. Esse fenômeno que nós temos medo é um fenômeno chamado corrida de lama, ou seja, que uma chuva muito intensa provoque centenas, milhares de escorregamentos quase que simultâneos e todo esse material saído das encostas, que é solo, pedra, restos de vegetação, se encaminhe para as drenagens e chegue na baixada como uma avalanche, como uma corrida de lama, carregando blocos, material sólido, com um poder de destruição muito grande.
Música. No mês de fevereiro passado, fez um ano que a luz da supernova de Shelton chegou até nós. Nessa época, o Tome Ciência foi até o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, em São José dos Campos, para saber do astrofísico João Steiner o que os cientistas tinham aprendido depois de um ano de pesquisas com a supernova.
Bom, eu diria que a importância científica é muito grande, mas também existe uma segunda importância que para nós brasileiros, pelo menos, é muito importante pelo fato de, pela primeira vez, foi confirmado experimentalmente o processo URCA. Esse processo URCA havia sido predito teoricamente como uma explicação de por que existem supernovas pelo físico brasileiro Mário Schemberg, que previu esse processo de neutrinos há 46 anos atrás, né? E pela primeira vez esse processo foi detectado experimentalmente agora com essa explosão da supernova, né? Demonstrando que a teoria estava correta, de que as estrelas explodem por causa da fuga dos neutrinos, que leva embora toda a energia, né? Por isso a analogia com o cassino da URCA, e assim é chamado de processo URCA em toda a literatura universal atualmente, né?
Durante o ano de 1988, o Tome Ciência abordou os mais variados temas científicos. Entre eles, alguns temas inusitados. Em 1988, o Tome Ciência dedicou um programa para o diabo.
Um outro sinal no céu. Um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres e na cabeça 7 coroas. O grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo. Apocalipse, capítulo 12, versículos 3 e 9.
O diabo no imaginário cristão foi tema de um dos programas do Tome Ciência. Um dos participantes foi o historiador da Universidade de São Paulo, Carlos Roberto Nogueira.
Com o cristianismo, né, ao contrário do próprio judaísmo, né, a divindade é totalmente boa. Agora, como conciliar uma divindade totalmente boa, né, com a queda do homem e com o juízo final? Então, fazia necessária a criação da figura da entidade maligna. É claro que essa entidade não surge do nada, mas surge a partir dos relatos das próprias divindades que os hebreus entraram em contato e que eram consideradas maléficas. A partir daí vai se formando a figura do diabo. Uma figura, a princípio, né, que justificava, de um lado, né, a queda do homem, o seu sofrimento, e a vinda de Cristo. Acontece que a igreja fica esperando a vinda de Cristo, e o Cristo não vem. Então começa a indagação. E essa indagação é importantíssima para se entender o desenvolvimento posterior. Ou seja, o mundo é cristão. Pelo menos, entre aspas, o mundo oficialmente era cristão, o mundo ocidental. Mas, ao mesmo tempo, o mal continua acontecendo. Então, o diabo devia estar agindo como uma espécie de quinta coluna cristã. É isso que vai amplificando o poder do diabo e o tornando uma figura importantíssima.
Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia.
Durante o ano de 1988, comemorou-se o centenário do nascimento do escritor português Fernando Pessoa. Em maio, vários estudiosos da obra de Pessoa participaram do 4º Congresso Internacional de Estudos Pessoanos em São Paulo. Entre eles, o escritor português José Saramago, autor do livro O Ano da Morte de Ricardo Reis. Ricardo Reis era um dos heterônimos de Fernando Pessoa, uma das personalidades que ele criava e vivia. Dessa forma, José Saramago cria como que um jogo de espelhos entre criador e criatura, entre autor e personagem. e falou sobre isso ao Tome Ciência.
Bom, eu penso que pode ser, por um lado, uma releitura, pode ser, por um lado, enfim, entendido como um exercício, digamos, de uma relativa alta acrobacia, enfim, agarrar numa figura quase evanescente, como é do Ricardo Reis, com três ou quatro ou meia dúzia de dados biográficos que o Fernando Pessoa lhe atribuiu. E é também, penso eu, também, uma vez que todo o livro, todo o romance, concretamente neste caso, e não apenas este sobre o Ricardo Reis, é de facto uma... é realmente uma, digamos, uma aventura, não é? É realmente uma aventura para o conhecimento do outro, que neste caso, enfim, é por um lado o Ricardo Reis, por outro lado, esse outro Ricardo Reis inventado como figura de ficção, e finalmente, e com mais importância ainda, enfim, esse Fernando Pessoa, que é o Ricardo Reis e ao mesmo tempo não é, mas insisto nisto, a lição, ou eu penso que o Fernando Pessoa é talvez a pessoa que menos quis dar lições, mas a verdade é que deste não querer dar lições resulta uma lição essencial, que é o conhecimento de que não somos um. E o conhecimento, talvez mais importante ainda, é o de que aquilo que é em nós faz, como aliás disse na minha comunicação, é outro. Nós somos o que somos, mas ao fazer alguma coisa, esse que está fazendo é outro e não nós. E a relação entre o que somos e o que fazemos é talvez das relações mais fascinantes, é um objeto de estudo mais fascinante que se pode imaginar.
Em 1988, comemorou-se também os 20 anos de 1968. O Tome Ciência reuniu depoimentos e análises de 13 cientistas brasileiros. Para saber o que faziam há 20 anos atrás e como veem hoje os acontecimentos daquela época. Entre os participantes, o Tome Ciência traz nesta retrospectiva a socióloga da USP, Eunice Ribeiro Durham, e o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro. Vamos ouvir primeiro a socióloga Eunice Durham.
68 não foi propriamente uma revolução, não é? Mas ele foi, dentro de um ambiente estrito estudantil acadêmico, uma espécie de divisão de revolução. Vivíamos na ilusão de que a revolução estava sendo feita, ela não estava. Em primeiro lugar, era ilusório, porque realmente ninguém estava se dando conta da força do regime militar, e não só isso. Não se dava conta que nós não tínhamos o apoio popular, que nós éramos absolutamente uma minoria fechada. Era ilusório também, porque pensávamos que se poderia construir uma instituição ideal. Uma instituição ideal não é impossível de ser construída. Era, eu acho que nós que amadurecemos nesse período sabemos, não é, que a luta é sempre permanente, não é, que temos que fazer compromissos com a realidade.
Testemunho ocular dos eventos de maio de 68 em Paris, o professor Paulo Sérgio Pinheiro falou ao Tome Ciência das lições de 68.
Maio de 68 deixou claro que a luta pelo poder não se dá só na cena política, no sistema partidário, mas que ele está localizado em várias instituições, por exemplo, na universidade, mas ele está localizado também em todas as instituições ideológicas, né? Está localizada na igreja, está localizada nos hospitais psiquiátricos, enfim. A luta pelo poder, ele assume características próprias em cada contexto. Um outro ponto que eu acho que é importante é que a revolta e o sucesso e o fracasso da revolta mostraram que o modelo bolchevique, a coreografia bolchevique da Revolução, é algo que não tem condições de prevalecer mais depois de maio de 68. Finalmente, o que eu acho que o legado principal é é que nós estamos todos condenados, na universidade, os intelectuais, os professores, os estudantes, a fazerem um pensamento crítico, né? Um pensamento crítico. E a melhor forma de fazer esse pensamento crítico é não perder os laços com todos aqueles que estão fora da universidade, para que a universidade não se confirme na sua vocação de ser uma creche da classe média. Quer dizer, que não é só fazer solidariedade com o movimento operário, como as dificuldades de maio de 68 mostraram, mas é estar juntos e pensando o processo de espoliação, de dominação dos loucos, dos presos, das prostitutas, dos menores abandonados, das comunidades discriminadas, como no Brasil a comunidade negra. Eu acho que isso é que deve ser o fermento desse pensamento crítico que maio de 68 certamente vitalizou.
Abuelê. 1988 foi também o ano do centenário da abolição da escravatura no Brasil e a questão do negro na sociedade brasileira foi muito discutida. O Tome Ciência reuniu vários pesquisadores para discutir o negro na sociedade contemporânea. Um deles foi o sociólogo da Fundação SEAD, Sistema Estadual de Análise e Estatística, Miguel Vadishaya, que mostrou algumas das formas pelas quais o negro é discriminado nas relações de trabalho. Agora, damos um desses exemplos.
Um outro elemento que mostra a situação do negro no mercado de trabalho da Grande São Paulo é a remuneração. A remuneração dos negros é muito mais baixa do que a remuneração dos brancos na Grande São Paulo. Para o conjunto dos ocupados, também no último mês de janeiro, a pesquisa de emprego e desemprego detectou o montante de 19.173 cruzados. Ora, essa é a média para o conjunto dos ocupados. Ao se considerar a parcela branca e negra, nós vamos ver diferenças. A população negra recebe uma média de 12.233 cruzados como remuneração média de ocupação. E a população não negra, 21.849. Olha que diferença grande entre 12.233 e 21.849.
Há 40 anos atrás, um grupo de pesquisadores se reunia e fundava a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O Tome Ciência entrevistou vários pesquisadores ligados à história da SBPC, inclusive a atual presidente, professora Carolina Bori.
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ao comemorar esses 40 anos de existência, ela o faz crescendo. Este crescimento tem possibilitado que a SBPC atue em frentes novas, não somente buscando através de reuniões científicas, mas através de outras atividades os objetivos que foram propostos desde a sua criação. É uma sociedade que se amplia, se modifica nos seus interesses, mas é uma sociedade que permanece fiel aos objetivos que foram fixados pelos seus fundadores.